Falando da temática referente ao coronavírus e um dos assuntos que mais tem sido motivo de pauta, de debate com relação a isso aqui no estado do Rio Grande do Sul, são os surtos em frigoríficos aqui do estado. Garibaldi tem uma realidade semelhante a outros municípios, como é o caso de Passo Fundo, como é o caso de Lajeado. Aqui no, em Garibaldi, o frigorífico Nicolini tem essa situação, inclusive motivo de debate em outros municípios, e é por isso que a gente entra em contato agora com a gerente nacional adjunta do projeto de adequação das condições de trabalho nos frigoríficos do Ministério Público do Trabalho, a procuradora Priscila Dib Schwartz, que vai conversar com a gente sobre os acordos que estão sendo traçados entre Ministério Público e frigoríficos. Claro que para nós, como pauta central, a questão do frigorífico Nicolini aqui de Garibaldi. Doutora Priscila, obrigado por falar com a nossa reportagem. Bom dia.
Olá, bom dia.
Doutora Priscila, essa situação que inclusive hoje a imprensa do estado já fala que 7 frigoríficos já assinaram acordos com o Ministério Público do Trabalho no estado. Nós aqui em virtude da nossa localização, a gente tem esse olhar especial para 2 espaços aqui de Garibaldi, o JBS e, de modo especial, a Nicolini, que já fez esse acordo. Então eu queria que você explicasse para a gente, para os ouvintes, de que forma foi traçado esse diálogo e quais são as normas que os frigoríficos vão ter que traçar a partir de agora, doutora.
Então, nós temos visto que os frigoríficos estão realmente com alguns surtos, né? Em razão da própria vulnerabilidade da atividade para a questão do coronavírus. Então, o que nós temos visto é que esse quantitativo grande de trabalhadores, esses vários pontos de aglomeração em que há possibilidade de aglomeração dentro das indústrias, o pouco distanciamento entre trabalhadores, alguns problemas relacionados à própria renovação de ar, principalmente nos ambientes refrigerados, eles têm gerado uma maior contaminação, né, do que em outras indústrias, em outros tipos de atividade, tornando, então, o setor realmente mais vulnerável para contaminações. Em decorrência disso, nós estamos firmando diversos acordos, né, com frigoríficos, com plantas industriais na região e também no estado todo, justamente detectando esses pontos, né, que precisam ser melhorados, precisam ser adequados para garantir um trabalho seguro, para a vida dessas pessoas, desses trabalhadores e também para seus familiares, né, que acabam ficando expostos em razão da contaminação. Então, já pensando nessa situação e acompanhando o que tinha acontecido e está ainda acontecendo nos Estados Unidos, é que o Projeto Nacional de Frigoríficos do Ministério Público do Trabalho expediu em 31 de março de 2020 uma recomendação para o setor. Essa recomendação, num primeiro momento, ela não foi muito bem recebida pelo setor, que achava um tanto quanto exageradas, né, podemos dizer assim, as medidas que estavam sendo propostas naquele momento. Mas depois desses casos irem acontecendo, surgindo, né, no âmbito das próprias empresas, hoje nós estamos com um excelente diálogo com as empresas, justamente porque elas estão vendo também a necessidade da implantação dessas medidas.
Ou seja, num primeiro momento até houve uma negociação, um pedido, digamos, informal. Depois, num segundo momento, foi necessário uma via mais judicial, através dos termos de ajuste de conduta?
Num primeiro momento foi uma recomendação, né, a fim de que a própria indústria frigorífica se adaptasse voluntariamente, seguindo as recomendações. A partir da constatação da ocorrência de casos e do recebimento de denúncias do descumprimento dessas medidas, é que nós começamos a instaurar, então, inquéritos civis. Então, esses inquéritos civis que tramitam no âmbito do Ministério Público do Trabalho, eles se baseiam em denúncias de descumprimento de alguns pontos desses que foram recomendados e que são recomendados não só pelo Ministério Público do Trabalho, mas eles estão, claro, embasados em normativas do Ministério da Saúde, na própria Secretaria Estadual de Saúde, assim como em documentos internacionais, estudos internacionais que foram feitos pelo CDC dos Estados Unidos e pelo método OSHA, né, que é uma recomendação também norte-americana. Todos pautam e trazem obrigações semelhantes, né, para garantir que não haja essa contaminação em escala, esse crescimento exponencial de casos dentro dos frigoríficos.
Doutora Priscila, falando especificamente aqui no caso de Garibaldi, o frigorífico Nicolini está entre esses sete que assinaram o acordo, e essas mudanças na estrutura do frigorífico se tornam mais fortes a partir deste final de semana, né, com um período de paralisação para readequação e depois a diminuição do número de funcionários. Como foi esse acordo com o frigorífico aqui em Garibaldi?
Então, nós tivemos um excelente diálogo, o próprio frigorífico entendeu a necessidade, né, de tentar retomar o controle da situação para evitar esse crescimento muito exagerado de casos, né? Sempre é melhor fazer de forma acordada, é menos traumático para a população também, né, do que uma paralisação imediata e integral da unidade. Então, o que nós, em acordo, então, pactuamos com o frigorífico Nicolini? O frigorífico, então, vai parar sexta, sábado e domingo para uma higienização completa, né, tanto interna quanto externa. E nesse período, eles vão submeter os trabalhadores a testes para identificação da Covid-19, também a consultas, análises, avaliações médicas individuais, e vão fazer todo o que a gente chama de uma busca ativa, que a partir, então, da identificação dos contatos desse trabalhador, identificar se ele teve contato com pessoa suspeita ou confirmada de Covid-19. A partir dessa busca na população de trabalhadores da empresa, eles vão, então, selecionar 25% do quadro de pessoal, né, para que permaneçam em atividade somente esses 25% a partir do dia 11 de maio. E assim vão permanecer por 14 dias. Ao final desse período de 14 dias, em que 75% dos trabalhadores vão permanecer, então, afastados, esse grupo de trabalhadores vai ser, então, submetido a testes, a avaliação médica individual e também a esse procedimento de busca ativa para retornar às atividades ao final desse período. Com isso, nós pretendemos, né, que esse grande número de casos que ocorreu, assim, principalmente, teve um pico, né, de confirmação de casos nos últimos 4 dias, ele possa vir a ser estagnado. Nesse período de trabalho de 25%, a empresa também vai reduzir proporcionalmente sua produção, né, para adequar o número de trabalhadores, e vai garantir internamente e externamente o afastamento desses trabalhadores, o distanciamento com 1,5 metro, 1,80 metro entre trabalhadores, e também o fornecimento de máscaras PFF2, que é uma máscara segura, né, para fins de evitar a contaminação por Covid-19.
É aquela máscara de acrílico, né?
Não, a PFF2 é um respirador particular.
Ah, perfeito, aquele outro modelo. Perfeito. Bom, depois desses 15 dias, então, vai ser feita essa nova avaliação para ver se a rotina, entre aspas, volta ou se mantém esse número, então.
Então, aí nesse período, essas avaliações vão estar sendo feitas, né? Nós combinamos com o frigorífico que toda essa aplicação de testes e orientação de consultas vai ser feita com acompanhamento da Secretaria Municipal de Saúde, do Sereste Serra e também da Coordenadoria Regional de Saúde local, até para que eles tenham, né, um embasamento técnico na aplicação de testes, porque nós temos vários tipos de testes que precisam ser aplicados em momentos distintos, para que eles tenham um resultado mais seguro, né? Então, eles vão fazer conforme as normas técnicas hoje que vigoram no país de aplicação de testes, definição de população a ser testada, enfim. Então, nesse período, né, de 15 dias, eles vão ter a possibilidade também de fazendo já as adequações de meio ambiente. O frigorífico, é importante ressaltar, já tinha feito muitas alterações, muitas melhorias, né, conforme foi constatado pela fiscalização do trabalho que teve na unidade. Mas essas medidas, quando nós temos uma situação ou um grupo de trabalhadores em que não se tem certeza de quem está contaminado e quem não está, até porque as pessoas podem estar contaminadas, mas assintomáticas, e continuam transmitindo, foi necessário fazer essa redução, então, para que se assuma de novo o controle da situação de saúde dos trabalhadores. Então, nesse período, né, de redução das atividades, eles vão poder fazer toda a adequação da planta, né, para fins de cumprimento das demais obrigações, porque além dessa paralisação, foi firmado um termo de ajuste de conduta com a empresa, estabelecendo, então, diversas medidas, né, que precisam ser adotadas, que são medidas de prevenção. Então, ali se enquadra também o fornecimento da máscara de acetato, né? A instalação de anteparos entre os postos de trabalho, Então, uma série de obrigações justamente para viabilizar o retorno desses trabalhadores num ambiente seguro.
Perfeito. Doutora, só para fechar também a questão, que eu queria falar de Passo Fundo, onde a JBS acabou tendo que fechar, paralisar por completo as suas atividades. Esse cenário que foi instaurado em Passo Fundo, você acredita que pode vir a acontecer em outros frigoríficos aqui do estado no futuro, ou a ideia é que essas normas aí consigam dar essa freada?
Então, a interdição, ela é sempre uma medida extrema e ela sempre está atrelada a um grave e iminente risco detectado. Então, ela nunca é a primeira opção de uma equipe de fiscalização interditar uma unidade. Nós sabemos do impacto que isso gera, né? Mas, às vezes, é realmente a única alternativa viável para conter um grande risco para a vida dos trabalhadores. Então, foi o que aconteceu com a unidade de Passo Fundo. A unidade permanece interditada ainda, né? Não retornou às atividades. Nós hoje temos no frigorífico JBS de Passo Fundo 62 pessoas confirmadas e 6 mortes de parentes, né, de trabalhadores. Então é um número que realmente assusta e são medidas que precisam ser comprovadas para o levantamento da interdição. Em cima dessa decisão de interdição que foi feita pela Gerência Regional do Trabalho de Passo Fundo, a empresa, então, ajuizou uma ação anulatória e o juiz, então, manteve por 14 dias, no mínimo, o afastamento dos trabalhadores. O que nós estamos discutindo agora é como vai estar esse retorno, porque não houve nenhum tipo de condicionante para o retorno. Por exemplo, testes, avaliação médica, que é o que justamente nós pactuamos com a Nicolini para ter um retorno seguro, né? Então, nós estamos com receio, e esse receio é partilhado pela Secretaria Municipal de Saúde de Passo Fundo, de que haja uma contaminação, né, em escala, novamente, uma segunda onda de contaminação, caso não haja, então, essa testagem ou um controle de quais são esses trabalhadores que podem, então, retornar nesse momento. Porque no dia da interdição, nós tínhamos 19 casos. Hoje, nós temos 62 casos, ou seja, essas pessoas, elas, no período de incubação de 14 dias do vírus, elas foram adoecendo em momentos diferentes. Então, elas não podem retornar ao mesmo tempo, né? Elas precisam retornar gradativamente a partir da cessação dos sintomas, sob pena de colocar todo mundo, né, todos os trabalhadores em risco novamente. Então, isso é o que nós estamos tentando fazer agora enquanto Ministério Público do Trabalho.
Perfeito. Doutora Priscila, obrigado por atender a nossa reportagem, parabéns pelo trabalho e a gente vai seguir monitorando essas questões, né?
Imagina, estamos sempre à disposição. Obrigada.
Muito obrigado, bom dia.